Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está ouvindo o especial O Sexo como Atração, o lado oculto do turismo. Uma produção Rádio Senado.
A reclamação é generalizada entre as ONGs natalenses. A coordenadora da ONG Resposta, Ana Paula Felizardo, lembra que existe problema até mesmo na hora de um policial dar voz de prisão em outro idioma que não seja o português. Além da falta de preparo de policiais e da carência estrutural, que envolve até a escassez de viaturas, Ana Paula Felizardo enxerga erros conceituais na ação do poder público, a começar pela já citada falta de planejamento.
Quanto custa enfrentar esse tema em Natal? Ninguém sabe. A questão das meninas, do levantamento. O levantamento ele é indispensável, porque senão a gente fica com uma metralhadora giratória, perdendo tempo, dinheiro, sinergia, para enfrentar qual é o perfil dessa adolescente. E acho que assim, ainda a gente tem uma cultura do abrigo. Então a questão é tirar as meninas da rua, botar numa Kombi, que nas nossas visitas que já fizemos, as meninas colocam que quando vê a Kombi se aterroriza, porque a Kombi é o símbolo do Estado entrando na vida delas. Tá. A gente tem uma lógica ainda cruel de que as meninas têm que voltar para a família. Que família? Que família? Então nós temos casos que pegam, o poder público pega a menina, vai, na visão romântica, devolver a família. A menina já rompeu com essa família que é pobre, com essa família que violenta, com essa família que está lutando pela sobrevivência, que quando faz 12 anos de ir para a rua, porque você já está na idade de trabalhar.
Mas a secretária de Trabalho e Assistência Social de Natal, Vilma Sampaio, se defende. Ela alega que a criação e o funcionamento do fórum em 2003 foram resultado de uma preocupação coletiva do governo e da sociedade e que as decisões também foram sempre conjuntas.
Naquela época, o turismo, chamado turismo sexual, ele era muito forte. A gente não pode dizer que ele está bem mais reduzido, mas ele era muito forte naquela época. E isso carecia o quê? De um conjunto de ações de prevenção também. E aí começou, esse fórum municipal, ele começou o quê? Dentro, no âmbito dessa operação verão, eram vários eixos, limpeza urbana, turismo e hospitalidade, enfrentamento à exploração de crianças e adolescentes. Então isso aí começou a ser discutido também. E aí isso passou a ser um fórum municipal, né, de enfrentamento à exploração de crianças e adolescentes no turismo. Eram reuniões realizadas com mais de 60 instituições. E aí por instituições nós queremos dizer os órgãos da prefeitura, órgãos governamentais a nível estadual, organizações não governamentais. E justamente o objetivo desse fórum era o quê? Era nós discutirmos, propormos ações no sentido de prevenir e combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.
As organizações não governamentais também reclamam que a aparente redução dos casos de turismo sexual nas praias natalenses, verificada nos últimos 2 anos, não passou de uma operação limpeza, uma espécie de maquiagem para melhorar a fotografia da Cidade do Sol. Também nesse caso, a falta de pesquisas impede que se saiba o que realmente aconteceu. Mas uma garota de programa de 19 anos, que foi explorada sexualmente desde os 11 anos de idade, indica que os turistas, que ela chama de gringos, estão hoje mais cautelosos.
Com certeza, reduziu bastante. Está difícil agora para arrumar, difícil. Vão até a discoteca, olham para vocês, vê que ele está afim, mas ele não sai. Como se sentindo intimidado, entendeu? Bastante.
A mesma garota admite que os taxistas de Natal são os principais intermediários na hora de acertar um programa com um turista. E afirma que já era assim desde quando ela tinha 11 anos de idade.
Conheço muitos que me indicam, tem o telefone, liga e diz: Rebeca, Bebeco, Totem. Rebeca, eu encontrei um gringo e tal, ele paga 200 conto. E aí, se você fosse me dar 50, 70 de gol, com certeza. Você falou a verdade, o que mais ajuda a gente é o taxista.
Aos 11 anos, a garota vendeu a virgindade por 3 mil reais.
Para um alemão, falava português muito bem e perguntou: quanto você cobra pra sair comigo? Eu digo: eu sou virgem, não saio. Você tinha 11 anos. Ele disse: eu lhe dou 3 mil reais. Eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Eu digo: mas vai doer e tal. Ele: não, eu compro um gel, um óleo e tal. Eu digo: então vamos. Quando chegou lá, nem doeu. Ele me deu 3 mil reais. Na época era de menor, né?
E a menina também deixa claro o quanto pode ser complicado convencer crianças e jovens a abandonarem as ruas.
Ah, eu creio que se um dia eu casasse de novo, eu jamais ia deixar de fazer programa. É do sangue já, entendeu? Já me acostumei. Qualquer coisinha que falta, eu vou ali, entendeu? Arrumo um dinheiro fácil. Posso casar com uma pessoa mais rica que for, mas gosto, entendeu? Não só gosto da grana, como eu gosto de fazer o programa. Não é que eu faço só pelo dinheiro, é porque eu gosto, eu tô curtindo, entendeu?
Enquanto o poder público não combate a ação de determinados taxistas e outros cúmplices da exploração sexual infantil, a população faz sua parte no combate a esse tipo de crime. Uma das únicas fontes de informação sobre o assunto é o Disque 100, um serviço nacional criado em 2003 e mantido pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. O Disque 100 funciona em Brasília e recebe denúncias de todo o país sobre maus tratos, exploração sexual, pornografia infantil e até tráfico de crianças e adolescentes. Em 2008, o turismo sexual representou pouco mais de 10% do total das denúncias, o que deve manter a média em relação ao ano passado. O dado mais positivo está mesmo no aumento da verba federal destinada ao combate a esse tipo de crime. Segundo a coordenadora-geral do programa Turismo Sustentável e Infância, Elizabeth Bahia, o orçamento para o programa em 2008 totalizou 8 milhões e meio de reais, o dobro do aprovado em 2007. O governo também anunciou que vai investir mais no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e no atendimento psicossocial. Essas ações são de responsabilidade dos CREAS, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, órgãos que existem em todos os estados. Esse caminho foi elogiado pelo presidente do Comitê de Turismo Ético da Organização Mundial de Turismo, David Villiers. O órgão, um braço da Organização das Nações Unidas voltado para o turismo, defende também campanhas para conscientizar empresários sobre a falsa ideia de lucro trazida pelo turismo sexual. Nesse aspecto, poder público e organizações não governamentais concordam. A presidente da ONG Resposta, Ana Paula Felizardo, afirma que são visíveis os resultados desse tipo de campanha feita nos últimos anos em Natal.
Usando uma escala de dólar, um turista sexual gasta 40 dólares. Em quê? Ele não vai comprar artesanato. É de farra. Enquanto um turista com um perfil mais familiar é 160, é 4 vezes mais. Com esse dinheiro melhor diluído na cidade. Por um outro lado, a gente precisa olhar que as empresas, por muito tempo, foi um vale-tudo. Demorou muito para haver um certo posicionamento desse dinheiro, não me interessa. Nós tivemos casos de empresários que diziam assim: no início que eu aderi ao código, eu tive uma queda. Mas essa queda que eu tive de rendimento, mas o que ele colocava o seguinte: os primeiros meses, depois da minha adesão, eu tive uma queda, mas eu estou qualificando o meu cliente. E o cliente que vem, ele volta, fidelizo. Ou seja, esse dinheiro que ele ganhava era de uma pessoa que vinha e não ia vir mais. Então ele entende que ele tem uma perda agora para um ganho futuro. Um registro que nós fizemos é de que há uma ampliação da compreensão do empresário de que não é qualquer dinheiro mais que ele quer, embora antes valia tudo.
Esse tipo de mudança no comportamento é combustível para os que militam na proteção aos direitos da infância e adolescência. E além de conscientizar empresários e outros profissionais que vivem do turismo, governo e sociedade precisam atuar na mudança de comportamento da família. É o que defende a coordenadora da Casa Renascer, Sayonara Dias.
O foco tem que ser na prevenção. Claro que não pode perder de vista a responsabilização nem o atendimento para os casos em que a violência já se instalou, mas O foco tem que ser na prevenção. E aí é uma prevenção que é trabalhada com a família, é uma prevenção que é trabalhada com a própria criança e adolescente, muito numa perspectiva de uma autoproteção, que elas consigam compreender o que isso significa, consequências que isso traz para a vida dela e como buscar ajuda.
As campanhas ajudam na prevenção, mas Sayonara Dias lembra que somente com a adoção de políticas públicas é que haverá uma mudança estrutural. Ela dá como exemplo uma iniciativa do SESI, o Serviço Social da Indústria. O SESI deu início no mês de novembro a um projeto piloto que busca ensinar uma profissão a jovens que estão em situação de risco de exploração sexual. Para isso, foram entrevistados adolescentes e jovens de 16 a 21 anos em Fortaleza, onde foi lançado primeiro o programa Vira Vida, com cursos que vão desde moda e culinária até comunicação digital. Outras três capitais também foram escolhidas para a aplicação desse programa: Natal, Recife e Belém do Pará. Enquanto estuda, o aluno ganha uma bolsa de R$500 e, ao final do curso, o SESI promete encaminhá-lo ao mercado de trabalho. Com tantas divergências em torno do que fazer para acabar com o turismo sexual, iniciativas como essa representam uma rara unanimidade entre os segmentos envolvidos nesse trabalho.
Você acabou de ouvir o especial O Sexo como Atração, o Lado Oculto do Turismo. Reportagem Larissa Bortoni, Maurício De Sante e Nilo Bairros. Locução Ana Lu de Matos. Dramatização Tuca Villa-Lobos, Júlia e Camila. Redação e apresentação Nilo Bairros. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos Josevaldo Souza e André Menezes. A Rádio Senado tem direção de Adriano Faria e a Secretaria Especial de Comunicação do Senado é dirigida por Elival Rios. Você também pode ouvir este programa na internet www.senado.gov.br/rádio.